tem alguns eventos esporádicos, sei lá, vai pegar metrô e vai pegar trem. Faz tempo que isso não acontece, que é ver alguém que se suicidou ali preso no vagão, sabe?
Como é que é isso?
Putz, sabe esse jogo tipo Carmageddon, que a pessoa fica presa no carro? Nossa, o Carmageddon é muito velho, né? Qualquer jogo assim, GTA, qualquer jogo assim, às vezes eu tô no trem e eu vejo uma pessoa presa na parte de fora do vagão. Principalmente quando eu tô no vagão mais da frente ou no final. Por isso que eu prefiro pegar os do meio também. Cara, ela tá consciente, sentindo a dor do vagão em cima dela e ela presa no vagão e ele andando. É uma coisa terrível, assim, de ver. Muito, muito triste, assim. De ver, eu não queria. Aí ela gritando, eu não queria me matar, eu não devia ter feito isso, alguém me tira daqui. Você não pode fazer nada, né? Você até faz uma prece pra pessoa, mas você não. Não tem o que fazer, assim. Você faz uma prece que ela possa ficar melhor e tal, né?
Assim como qualquer outro agrupamento social, na religião encontramos respostas que muitas vezes não são fáceis de ouvir. Mas nem sempre funciona da maneira como esperamos. Enquanto para uns pode ser um unguento necessário, para outros pode ser o sal da terra, que irá frustrar a maneira como enxergamos o mundo e como podemos nos portar diante dele.
Olha, eu vou tentar ir em tal casa espírita lá. Tem duas opções. Se eu chegar na porta, alguém olhar torto para mim, reclamar da minha roupa, todo o meu cabelo, ou olhar torto, eu tô com dinheiro no bolso, eu tinha que pagar conta, mas aquele dia eu não fui pagar de propósito. Eu dei meio que um ultimato pro universo, sabe? Se as pessoas, se eu me sentir acolhido no local, eu fico. Se eu não me sentir, eu vou fazer toda a merda que eu nunca fiz durante a adolescência hoje. Aí eu fui para lá, né? Peguei a fila, me acolheram bem, na orientação. Chorei pra caramba no dia. Depois que eu tomei um passe, foi a primeira vez que eu consegui dormir mesmo durante, nos últimos, sei lá, uns 5 anos, assim, que eu não dormia, que eu não conseguia efetivamente deitar e dormir, né? Aí dormi sem ouvir nada, sem sentir nada, só dormi. Aí que eu fiz esse tratamento por um tempo e depois eu comecei a trabalhar no local. Comecei a participar das atividades e tudo mais. Mas mesmo assim, cara, passou um tempo depois, aí eu falei, não, tem também perder meu preconceito contra médicos, né? Porque, assim, por mais que eu me sinta bem dentro da casa espírita, quando eu dou vazão a esses fenômenos lá dentro da casa espírita, eu fico equilibrado depois, eu acho que também vale a pena ouvir uma opinião médica sobre tudo isso. E até de algumas questões internas que eu tinha, essas questões com meus pais, né, questões pessoais que eles têm. Aí eu juntei uma grana e fiz um tempo de terapia com uma psicóloga, tudo. Porque eu falei, cara, eu posso cair num radicalismo perigoso, né? Porque às vezes você não tá bem, a casa religiosa te acolhe e, tipo, você fica um pouco ligado emocionalmente ao local. Isso, falei, cara, isso pode não fazer bem para mim com o tempo. Então, preciso também ouvir uma outra opinião sobre o assunto, pedir uma outra forma de ajuda para mim não virar um radical também.
Como é que foi essa época de dualidade? Como é que funcionou isso para você?
Olha, a psicóloga ela foi muito clara comigo. Ela até trabalhava com a hipótese de alguns fenômenos mediúnicos serem reais, tal, né? Trabalha com essa hipótese, mas ela falou para mim, olha, a primeira vista, o que você está relatando, a gente tem que levar em conta que talvez você tenha algum tipo de mediunidade, mas pode ser um problema de saúde mental. A questão, ela falou, independente se os fenômenos são reais ou não, a questão é se você está bem com eles e está bem com a sua vida. Se for necessário, eu vou te indicar um psiquiatra. Se o tratamento só psicológico, as coisas não se resolverem, tudo. E a coisa foi indo. Na verdade, foi muito bom, porque tinha algumas, principalmente essas questões internas, em relação à paz, separação, sexualidade, coisas assim que eu não estava bem resolvido. essa parte ajudou bastante, me ajudou a colocar, me ajudou a trabalhar um certo ceticismo também. Afinal, nem todos os problemas que você tem são derivados de fenômeno mediúnico, né? Fenômeno sensitivo e por aí vai. Tem coisas que é só problema mesmo, problema do dia a dia. A conclusão que as minhas questões eram ligadas a uma certa sublimação que eu fiz da sexualidade e algumas questões com meus pais. Quando resolveu essas questões, eu fiquei em mais equilíbrio, continuei a atividade na casa espírita, né? Até falou, é importante, independente da gente chegar à conclusão que os fenômenos são reais ou não, você ter um local para dar conta disso, para saber que aquele local você vivencia, e no dia a dia, no seu trabalho, tudo mais, você evita esse tipo de situação. Não que às vezes não ocorra de você ter, de eu ver alguma coisa e tudo, mas... Por exemplo, incorporação, psicografia, essas coisas só em casa espírita mesmo que eu faço. Fora não rola, não. Algumas vezes atrapalhou. Tinha uma vez que eu estava dando aula de música, professor de música, né? Aí eu estava dando aula e de repente eu vejo alguém entrando pela parede. Aí eu, caramba, né? O que eu faço agora, né? E aí eu só vi, não, cara, dá aula, tá legal, quero ouvir aí. Aí eu fingi que não tava lá e fiquei dando aula normalmente. Aí depois fui embora.
Ela ficou ali assistindo aula?
É, era uma pessoa, assim, de boa, calça jeans, meio rasgado, camisa preta, meio metaleiro, assim, saca? Depois eu soube que o filho da dona da escola tinha se suicidado lá dentro. Ele era guitarrista e tal.
Você chegou a conversar com a mãe? Ou não?
Cara, eu não conversei porque aquilo era eu soube numa outra circunstância e aquilo era muito traumático para ela. Aí falar, pô, vi seu filho aqui, sendo que já tinha o trauma do suicídio e tal, aí eu só levei, eu só descobri o nome dele e levei pra oração, tudo, né? Mas eu preferi não comentar com ela porque era uma situação muito traumática pra ela. Se alguém falasse no filho, ela meio que chorava. Imagina falar que, sei lá, tá na escola ainda, sabe? Depois eu acabei vendo, em outra situação, ele ser recolhido, assim. Mas estava por lá.
Como assim? Recolhido, você fala como?
Não, teve... Eu levei o nome dele numa atividade que chama Trabalho de Obsessão. Aí eu vi o mentor indo buscar ele, uma equipe espiritual indo buscar ele na escola e levando ele para um outro lugar, para ele continuar o caminho dele no mundo espiritual mesmo. Sair daquele ambiente que ele estava muito ligado ali.
Então, no caso, você viu outras espíritos mesmo, né? Fazendo um trabalho de encaminhamento?
Isso, foi isso daí mesmo. Teve uma outra ocasião também. Essa ocasião, tipo, atrapalhou, mas na verdade me ajudou pra caramba. Porque é pelo seguinte, de novo dando aula de música, né? O pessoal às vezes não tá bem e os psicólogos recomendam ter aula de música. Só que... Os professores de música sabem lidar com essas situações, né? Tinha uma vez que uma senhora veio fazer aula e quando ela entrou na sala, assim, eu senti um espírito do lado, que a gente chama de mentor, né? De trabalho. Aí eu só pensei, por que você tá aqui? Tipo, eu não tô no centro, né? Aqui. Falou, não, faz a sua parte aí. Só toma cuidado com o que você fala para ela. Aí eu, tá, né, mas não dei bola, continuei o trabalho. Cara, e ela o tempo todo perguntava, mas, professor, eu posso mesmo aprender violão? Você tem certeza que eu tenho condição na minha idade e tudo de aprender violão? Minha mão não tá dura demais, não sei o quê? Eu não. Cada um tem uma velocidade. Ela, né, mas eu não sou mais. Não, mas adolescente, criança tem cabeça livre, não paga conta, né? Aí é fácil de aprender. E fui nessa conversa, né? Cara, sabe o que ela vira para mim no final da aula? Ah, professor, que bom. Porque assim, semana passada eu tentei me matar. Aí não consegui, como eu fiquei viúva, tal, tá, tentei matar, mas meus filhos chegaram em casa e não deu tempo. Aí o médico recomendou fazer aula. Eu tava pensando em tentar me matar hoje ou aqui dentro quando eu chegasse em casa, mas como eu falei, você falou que eu posso ter aula, hoje eu não vou tentar me matar. Como é que é o custo da aula, tal? Eu, hã? Ela, não, é, conversa com a secretária lá na frente e tal. Ela, ah, mas você não vai lá? Eu falei, não, pode conversar com a secretária. Aí eu só encostei a porta e fiquei meio tremendo, quase sentei no chão naquela posição fetal, assim, sabe? Cara, o que aconteceu aqui?
Tipo, é uma responsabilidade muito grande, né?
Tipo, aí que eu entendi porque que ele tava lá, ele falou, faz seu trabalho, mas... enquanto ela falando, eu ficava vendo na minha cabeça, dá impulso, dá um incentivo pro positivo. E, cara, ela ficava olhando pra bolsa o tempo todo. Eu não entendia por que ela tava fazendo isso. Quando ela falou, eu falei, cara, será que ela tá com uma arma, com uma faca na bolsa e ia querer se matar no banheiro aqui na escola? Porque ela falou, talvez matar aqui em casa. Aí fez uns dois meses de aula comigo.
Mas depois... tá tudo certo, né?
É, na verdade ela arrumou a fazer aula de dança, achou os velhinhos ali e tal, aí já resolveu o problema.
Aqui é ótimo, né, cara? Aqui é ótimo. Excelente.
Isso que ela contou pelo telefone. Ah, vou parar de fazer aula, que tem... tô fazendo aula de dança, ah, tem uns senhores interessantes lá. Não, então vai dançar. Vai lá, minha filha.
Com 18 anos, mais ou menos, eu não tinha mais uma base para encontrar. Eu, inclusive, comecei a buscar me tornei canoblecista, porque eu precisava entender o que estava acontecendo aqui com relação a esses espíritos.
Como é que foi esse encontro, assim? Alguém te indicou? Como é que foi?
Eu tinha curiosidade já. Essas coisas aconteciam e... na igreja, por exemplo, não era um lugar que era explicado. E era uma coisa apenas que você tinha que afastar. Mas eu cheguei à conclusão de que não dá pra você simplesmente afastar tudo, você fingir que não existe. E eu queria, na verdade, entender, saber o que estava acontecendo. E uma amiga minha já frequentava... e eu decidi ir junto com ela em uma festa e continuei indo até hoje.
Foi uma festa muito boa, então.
Sim. E com isso eu comecei a ter essa compreensão um pouco melhor e a partir daí entender como funcionam essas energias. Nem sempre é uma alma que está passando, às vezes a energia de uma pessoa que ainda viva, pode marcar um ambiente, você pode sentir. E eu aprendi a lidar um pouco melhor com isso. Quando você tem uma facilidade para sentir a energia de uma pessoa, tendo essa aceitação, esse entendimento melhor que eu tive, os sonhos começaram a se tornar, no que me parece, mais até nítidos. Um exemplo que foi muito nítido na época, isso não tem nem 2 anos, eu tava brigado com o meu namorado e ele falou que ia sair, ele ia pra algum lugar e não quis me falar onde. Naquela noite eu sonhei que eu estava em um lugar aberto, com muita gente. Alguém tinha pego meu celular, roubou meu celular, e de repente aconteceu uma briga enorme e eu comecei a bater nessa pessoa, e outras pessoas apareceram e se tornou uma confusão. Eu acordei, fiquei na dúvida e a primeira pessoa que me veio à cabeça foi ele. A gente tava brigado, eu não contei, não sabia como falar. Deixei quieto. Aí eu só falei, ah, tá bom, pode sair, mas toma cuidado. Eu fazendo meus afazeres em casa, normal. Em um certo momento eu parei e eu mandei uma mensagem de novo pra ele. Eu sei que você tá com o celular na mão, guarda ele agora. E toma cuidado. De noite eu não conseguia mais falar com ele. Eu mandei um áudio falando que eu tinha tido esse sonho, que era muito estranho. E que eu tava preocupado porque eu sentia que alguma coisa tinha acontecido. No dia seguinte, ele conseguiu um jeito de falar comigo, que eu lembro foi pelo Facebook, depois ele entrou e conseguiu falar comigo. Ele me disse que ele foi no Lollapalooza, ele estava no meio do campo, de repente alguém roubou o celular dele e desapareceu. Pouco tempo depois encontraram essa pessoa. Ele e os amigos dele começaram a bater nesse cara. E foi uma briga generalizada, mas ainda assim ele não recuperou o celular. Foi exatamente o meu sonho, só que eu estava lá no sonho, era em primeira pessoa. Só que na verdade é como se eu estivesse vendo através dos olhos dele no futuro. E quando eu mandei a mensagem, guarda o celular, foi a última mensagem que ele recebeu, porque logo depois foi quando roubaram ele. E foi muito nítido o que aconteceu. No meu sonho, ele foi muito preciso até no que aconteceu. A única coisa que teve diferente foi o fato de eu estar lá. Eu me vi lá, sendo que eu não estava. E isso continua. Às vezes com... tem uma certa regularidade, mas não é sempre. A questão da sombra eu continuo vendo. Por ter começado a seguir o candomblé, minha mãe de santo orientou que pode ser um Exu, um espírito guardião que me segue. Por isso que em nenhum momento ele me agrediu. Ele foi violento. Mas eu provavelmente me sinto intimidado exatamente pela força que ele tenha. E ele se tornou realmente mais presencial. Eu sei que em um momento que eu vejo ele presencialmente, tem algum perigo próximo. Aconteceu também de... uma vez voltando do trabalho, eu estava caminhando, de repente eu vi essa mesma sombra no meio do caminho. E eu senti uma vontade de sair correndo. Eu sabia que alguma coisa estava errada. É como se fosse um alerta falando para eu sair dali. Eu desacreditei. Eu falei, não, vou conseguir, não deve ser nada. E segui o mesmo caminho que eu estava. Logo na frente também apareceram 5 caras. Eles não só me assaltaram, como me bateram no meio da rua. Desde então eu aprendi a respeitar melhor esses avisos. Posso às vezes parecer um louco na rua, porque se eu vejo, eu tenho essa sensação de correr, eu corro. Realmente, eu corro, até que de repente eu sinta a sensação de que ali é seguro. Essa sensação é como se naquele momento que eu visse aquela sombra aparecendo, como se alguém me pegasse pelo braço e me saísse me puxando. Quando eu sinto, tenho essa sensação, eu saio correndo para onde estiver me puxando. Já fiz vários caminhos diferentes na cidade Exatamente por é o mesmo caminho que eu faço, mas eu desvio daquele caminho porque alguma coisa está errada. E nesses casos acontecia muito de me contarem que teve um arrastão naquele lugar. Aconteceu um acidente naquele lugar. E ser exatamente aquele lugar que eu evitei que eu saí correndo.
A trilha nunca é fácil de ser completada, e muitas vezes nos vemos sozinhos até o fim da jornada. Por isso conseguimos ao menos ficar satisfeitos. E de certa forma aliviados, com histórias de pessoas que encontraram seu lugar no mundo.
Até lembrando esse sonho que eu falei. Porque no sonho, quando eu vi essa cabra, bode, que era, eu dei dois passos para trás e eu senti alguma coisa nas costas e rosnou. Uhum. E já tem um tempo que eu vejo a mesma sombra, só que ela aparece, eu digo a mesma sombra porque é a mesma sensação que eu tenho em forma de cachorro. Eu tenho um gato em casa. Eu vejo de vez em quando um cachorro enorme que eu vejo de repente passando no meu quarto, indo para a porta, indo embora. Eu travo, por mais que eu tenha, hoje em dia eu tenha uma explicação, eu consiga entender melhor, ainda é uma presença forte. Então, não é... Você não se acostuma direito a ver, de repente, é um cachorro sombra, eu diria. É a mesma sensação que eu tenho. Mesmo momento que eu... É um momento que eu fico completamente vulnerável. E eu acredito ser a mesma entidade. Só que de uma forma animal. É um cachorro grande, todo preto, uma sombra e magro, que de repente passa pela casa, passa pela rua. E um cachorro que sobe no meio da rua também não é uma coisa que você vê sempre. E é uma presença que eu digo ser até a mesma entidade, porque já aconteceu de pessoas próximas que começaram a conviver comigo começarem a ter essa... começaram a ver também essa mesma entidade sem que eu tivesse descrito para elas. Eu associo esse cachorro à mesma entidade já pelo meu sonho de pequeno, que eu ouvi rosnando atrás de mim. E hoje eu vejo, às vezes, na forma de cachorro. Já aconteceu de pessoas que têm convívio na minha casa, de repente, nossa, eu vi um cachorro passando. Como que era? Um cachorro todo preto, grande, só que bem magrinho, parecia um... Tem uma raça que eu até esqueci. Mas parecia de tal raça. Parecia, eu vi um cachorro passando na sua casa. Você não tem cachorro. Aí eu, tudo bem, é de casa. É de casa. Não vai dar nada. Acontecer essa manifestação de cachorro. No caso de um ex-namorado também, que eu morei com ele. Certa vez eu contei que eu era do candomblé, que eu via algumas coisas diferentes, tudo, mas não entendi muito detalhe. E ele não se interessou e ele debochou de mim ainda.
E aí ele morreu no dia seguinte.
Olha, que quase infartou. Porque... não foi, acho que nem na mesma noite, foi no dia seguinte, uma coisa dessa, mais próximo. Uhum. Ele, em sonho, ele disse que acorda no meio do sonho, a casa inteira tá muito escura E quando ele chega no quarto dele, ele me viu no chão, rosnando.
Não sonhando, isso não era um sonho.
Era um sonho, tá. Mas era real, realista, digamos assim.
Uhum.
Mas eu não tinha dado descrição da sombra que eu via. Eu não tinha contado de ter visto já como cachorro. Mas ele disse que... Nunca mais ele me zoou por nada. Porque ele falou que a sensação que ele tinha era de pânico. Era a mesma sensação que eu tenho de que ele era completamente frágil e que na forma que a entidade estava, era a minha forma, só que agindo como um cachorro. E ele tinha medo de ser despedaçado. Isso em sonho. Depois ele me contou, aí eu falei, bem feito. Bem feito, trouxa. Aí eu contei toda a história, contei tudo que tinha acontecido já comigo, como que eram sonhos. Nunca mais reclamou. Eu não diria que, assim, atrapalha. Se você não tem um convívio, não me conhece muito bem, tem gente que pode estranhar. Eu, por exemplo, tá falando com você no meio da rua, de repente eu dar aquela travada, eu parar no meio do nada e de repente voltar ao normal. Eu vi alguma coisa. Quem já me conhece um pouco melhor, alguma coisa dá certo. E geralmente dá certo as coisas que eu acabo conversando. Eu posso parecer... Você ser sensitivo, você sempre parece um louco na rua. Porque você conversa sozinho para as pessoas, né? Você tá falando sozinho. Você olha pro nada. Mas para mim se tornou uma coisa mais corriqueira, uma coisa mais comum. Uhum. Eu tá na rua e eu saber que eu posso conversar. Às vezes eu vou ter uma resposta, às vezes eu não vou ter uma resposta muito clara. Eu posso ver algum sinal de alguma coisa. E por mais que pareça tudo estranho para pessoas que não têm essa sensibilidade, para mim já ele se torna algo comum. Faz parte do meu cotidiano, faz parte do meu dia a dia. É algo que eu aprendi a lidar, eu aprendi que vai me acompanhar e eu posso lidar da melhor maneira, eu posso aprender com isso, eu posso conseguir ter uma vida mesmo sendo diferente do comum para as pessoas.
Assim como nesse relato que acabamos de ouvir do Fernando, mudar o ponto de vista pode ser uma saída bem frutífera para quando não entendemos onde estamos encaixados. Da mesma forma, Tiago traz o alerta quanto à responsabilidade que muitas vezes não fazemos a mínima ideia que possuímos.
Bom, então, teve uma vez que eu fui na Gruta dos Palhares. Gruta dos Palhares é uma gruta muito bonita que tem na cidade de Sacramento. É uma cidade tranquila ali, né? E perto de Uberaba. E essa gruta, ela é uma gruta antiga que tem, quando você, muito bonita, tem uns símbolos estranhos na parede, umas coisas meio maçônicas assim, uns candelabros de candelabro de seis velas, que eu não sei porque que tem lá, mas eles aproveitaram essa gruta, e como muita gente ia nadar lá, e fizeram meio que uma piscina natural, um lugar que eles aproveitaram. Só que é uma gruta perigosa, porque assim, a água, você ainda não sabe a profundidade e a extensão, porque ela está ligada àqueles veios de águas que subterrâneas de Minas Gerais. Então você não sabe nem a profundidade, nem a extensão. Existem muitos caminhos na caverna ali que você não estão catalogados, não foram explorados ainda, né?
Uhum.
Então eles fizeram isso daí, tanto para ganhar uma grana em cima, a prefeitura, né? Como para evitar que o pessoal entrasse. Normalmente é de boa. Sempre me senti muito bem do lá, uma delícia, porque a piscina é água que vem direto da gruta, sabe? Como se tivesse uma cachoeirinha, tal. E num dia eu me senti muito esquisito ali dentro. Aí, de repente, quando eu olho, tem um sujeito meio africano, assim, com umas marcas no corpo, vindo me bater. Aí eu, quando tem esse fenômeno, eu sei diferenciar aquilo que, digamos, é. Gosto de usar esse termo assim, aquilo que é real e aquilo que eu tô vendo, né? É diferente. Não chega a confundir, mas ele vindo para cima me bater, dá uma reação, porque sei lá, se eu grito, se eu falo alguma coisa em voz alta, as pessoas ali vão achar que eu tô maluco, né? Aí você fica, ai meu Deus, o que que eu faço? Aí eu fiz uma prece. Quando eu fiz prece, apareceu uma outra entidade, também com porte africano, mas com porte muito de uma pessoa respeitável, assim, umas roupas meio coloridas, uma coisa meio bem africana, assim, só exalava muita sabedoria, esticou a mão, né, naquele formato de pare, o outro parou, que estava querendo me bater, sei lá. Aí apareceu uns outros que passam no ombro e foram levaram ele para conversar para outro canto. Aí ele falou para mim que, olha, vocês muitas vezes vocês não entendem o que que é isso daqui para nós. Nós fomos escravizados na África, sofremos pra caramba, fomos acolhidos pelos orixás indígenas, dos índios daqui, fomos acolhidos por aquele que vocês chamam de Oxalá, mas o homem branco não. Quando você sofre muito e você consegue fugir, quando você chega num lugar como esse, que tem terra, tem água, tem sol, tem o céu azul, isso é um paraíso. É como se por alguns instantes todo aquele sofrimento que você teve acabasse, e a gente morava aqui. Só que quando muitos não, de nós não conseguimos sair desse momento depois da gente morrer. E quando tanta gente entra aqui sem falta de respeito, nem a imagem, nem respeitando a imagem de santa, que muitos dizem que acreditam que tem ali, é como se o local sagrado para nós fosse desrespeitado, mas sagrado porque aqui a gente achou algum momento de paz durante a nossa vida. Então, não é nada com você. Ele não tem nada contra você. Você só faz, sempre faça uma prece e peça permissão nesses locais. Você nunca sabe quem é dono dele e tal. Aí, peguei a lição e fui. Depois eu descobri que uns parentes meus iam entrar na caverna, iam fazer um. E lá é uma beleza, porque o pessoal que entra na caverna, ele só fala assim, ó, entra ali no chão naquele buraco, você vai se arrastando, depois vai ter umas aberturas, segue um cano que tem no chão e depois segue o cano de volta para voltar, né? Aí eu comentei com eles, olha, aconteceu isso, faz uma prece pelo menos se vocês forem entrar, tal. Aí foi essa situação.
Ele falou tudo isso para você, do tipo, você tava sozinho nessa ocasião?
Eu tava com os familiares, eles estavam em volta, eles só viram que eu fiquei meio parado, mas falou mentalmente também, tudo pela mente, assim. Eu ouvia como pensamento, eu via a figura na minha frente, tudo, sabia que era claro para mim que as outras pessoas não estavam enxergando, né? Mas é que como se fosse um flash, é como se o tempo fosse diferente, sabe? É como se fosse uma pulsação na sua cabeça que vem um monte de informação ali. É essa a melhor descrição que eu consigo dar. Sabe esses filmes assim que tipo o cara toca num objeto, meio que foi. Aí o diretor corta, faz uma fusão, alguma coisa do gênero, acontece um monte de coisa e quando corta de novo, volta pra cena, passou um segundo, sabe? Foi uma coisa desse nível, assim.
Esse é o Criptologia, feito por mim, Andrei Fernandes. É um projeto que só é possível graças à colaboração dos nossos apoiadores. Faça parte você também. Entre no apoia.se/confidencial, veja a lista de metas e recompensas. Esse é um projeto do site mundofreak.com.br. Até a próxima semana.